Olá, boa tarde. Mais de 20 mil açorianos sofrem de asma, no que se traduz em cerca de 7 a 10% da população. Segundo o médico alergologista Rodrigo Alves, estima-se que a prevalência desta doença nos Açores seja semelhante à média nacional, frisando que a asma brônquica tem um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas e que pode mesmo pôr em risco a própria vida. O especialista que falava à Atlântida em pleno Dia Mundial da Asma refere que qualquer pessoa pode desenvolver a doença, embora seja mais predominante nas crianças e jovens. Alerta, por isso, para os fatores de risco.
Estes são principalmente os doentes que sofram de outras doenças alérgicas. Nós sabemos, por exemplo, que um doente que sofra de rinite alérgica, ou seja, alergia no nariz, tem 40% de probabilidade de vir a desenvolver asma no futuro. Também os doentes com alergia alimentar, os doentes com alergia cutânea, os doentes com vários tipos de doenças alérgicas, ao terem uma predisposição genética para as doenças alérgicas, vão ter concomitantemente uma maior predisposição para desenvolver asma no futuro.
A asma brônquica surge por múltiplos fatores genéticos e ambientais que se prendem, como por exemplo com os ácaros do pó, o pólen, bolores, entre outros. Quanto aos sintomas, como a falta de ar, a tosse, o cansaço excessivo, pieira, Rodrigo Alves chama a atenção que perante estes, o utente deve procurar logo o seu médico.
Devem relatar os seus sintomas e devem ser exigentes com a sua saúde. É possível, com algumas medidas simples e com terapêuticas simples, controlar os sintomas de asma, melhorar o prognóstico dos doentes e, acima de tudo, devolver a qualidade de vida. E, portanto, vale a pena procurar ajuda, falar com o médico assistente, cumprir as indicações que ele fornecer, porque dessa forma é perfeitamente possível ter uma excelente qualidade de vida e fazer todas as atividades que o doente, seja adulto, seja criança, gosta de fazer, seja nos tempos livres, seja atividades laborais, mesmo tendo uma asma.
Tratamento da asma para todos foi o lema escolhido este ano para assinalar o dia, visto que ainda em muitos países não estão disponíveis as ferramentas terapêuticas para tratar estes doentes, sendo que elas existem. Deste modo, e de acordo com o médico imunoalergologista, é importante fazer chegar e disponibilizar a todos um tratamento adequado para a asma que está disponível, mas que infelizmente não chega a todos os asmáticos por enquanto.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais vai ser recebida em audiência esta terça-feira pela Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi. A principal estrutura representativa dos bombeiros profissionais pretende apresentar à governante os problemas que estão a gerar adversidades à sustentabilidade e à operacionalidade dos bombeiros açorianos, nomeadamente o Estatuto Social, a revisão do sistema de financiamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários, assim como o protocolo de cooperação assinado entre o Governo Regional e a GNR e também a integração desta associação no Conselho Regional de Bombeiros. Os deputados do PS Açores na Assembleia da República destacaram hoje que o alargamento à região do programa Apoiar Freguesias é uma forma justa de reconhecer o importante papel que aquelas autarquias desempenharam na resposta à pandemia. Num comunicado, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Francisco César, disse que esta é uma forma justa de reconhecer este papel importante que estas desempenham na resposta à pandemia da Covid-19, nomeadamente na prevenção, proteção e apoio às populações de cada uma das ilhas. Nesse sentido, e detectado um constrangimento inicial com a não abrangência das freguesias dos Açores e da Madeira no referido programa, os deputados do PS e 1000 eleitos pela região desenvolveram um conjunto de diligências no sentido de que as mesmas passassem a ser abrangidas. O programa Apoiar Freguesias, como participa a 100%, até ao máximo de 75 mil euros por freguesia, os gastos com equipamentos e dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, testes, análises de laboratório e outros meios de diagnóstico, medicamentos, assistência de emergência à população vulnerável, ações de sensibilização e sinalização relativas à prevenção de doença e ações de desinfecção e disponibilização de desinfetantes. As freguesias devem agora apresentar a sua candidatura à Direção-Geral das Autarquias Locais por via eletrónica no prazo máximo de 30 dias após a entrega em vigor do regulamento. Também a deputada do PSD Açores, Sabrina Furtado, sublinhou hoje que finalmente o Governo da República republicou o articulado do programa Apoiar Freguesias, corrigindo a injustiça que impedia as juntas de freguesia das regiões autónomas de serem beneficiadas sob as mesmas condições de acesso das freguesias do continente. Sabrina Furtado recorda que o prazo para a apresentação das candidaturas terminou a 17 de abril, sem que tivessem sido efetuadas quaisquer alterações para abranger as juntas de freguesia das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Arrancaram ontem as touradas à corda na Ilha Terceira. Por ser um assunto que divide opiniões, muitas vezes é discutido o seu futuro. No entanto, os ganadeiros acreditam que a Festa Brava será uma manifestação cultural que irá perdurar na história do povo terceirense. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
As touradas à corda na Ilha Terceira arrancaram esta segunda-feira e continuam a atrair milhares de participantes, e os ganadeiros acreditam que, se depender da vontade da população, tem o futuro assegurado. É um marco da nossa identidade, faz parte da nossa história, da nossa cultura, identifica-nos como povo. Na Ilha Terceira, as pessoas identificam-se muito como sendo taurinas. A tourada à corda vem de há muitos séculos, marcando o nosso percurso de vida, afirmou a presidente da Associação Regional de Criadores de Touros de Tourada à Corda, Sónia Ferreira. Recorde-se que de 1 de maio a 15 de outubro realizam-se, por norma, mais de 200 touradas à corda. No mês de maio estão já agendadas 15 touradas na ilha, chegando a realizar-se várias no mesmo dia. Para Sónia Ferreira, só as imposições legais podem ameaçar a tourada à corda, porque, se depender da vontade da população, não vai morrer. Se começar com legislação europeia, não necessariamente que proíba, mas que dificulta a criação de gado bravo, que dificulta a realização de eventos, como por exemplo proibindo as crianças de ir a eventos taurinos, taxando com IVA máximo, tudo o que sejam políticas que vão penalizando a tauromaquia, podem danificar e hipoteticamente terminar com as touradas. O historiador Francisco Maduro Dias acredita que as touradas à corda foram introduzidas na Ilha Terceira pelos povoadores, mas que estas evoluíram enquanto noutros locais deixaram de se realizar. Adianta que acha que foi a gente que trouxe e manteve. Claro que a tourada à corda de agora não é a tourada à corda de há 100 anos atrás, adiantou. As camisas dos pastores que seguram a corda do touro, praticamente iguais à camisa do século XVII, são um indício de que a manifestação já se realiza há vários séculos. Quando questionado sobre o porquê de se ter mantido na Ilha Terceira, Maduro Dias respondeu que eu quase que perguntava porquê que desapareceu de outros sítios, porque estou convencido que outros lugares tinham. Durante muito tempo, a nobreza, a administração estava mais em Angra e na Terceira, e que o replicar e o reproduzir de comportamentos habituais do continente permaneceu naturalmente mais cá do que em outras ilhas. E porque mantém uma elevada adesão, porque continua a desempenhar o seu papel e porque se assume como uma marca da Ilha Terceira, segundo o historiador. Diz ainda que funcionou como um momento de diversão, de demonstrar agilidade, de demonstrar juventude e de sentir a vida. Para Francisco Maduro Dias, os açorianos são clássicos no meio do Atlântico e a tourada à corda integra elementos tradicionais da cultura clássica.
Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bispo de Angra instituiu 3 seminaristas do 6º ano no Ministério de Acólito e desafiou-os a viver esta etapa de discernimento vocacional com zelo pelos mais frágeis e não como mero degrau para serem padres. do Armando Esteves Domingos, afirmou na celebração em que instituiu estes três seminaristas no Ministério do Acolitado, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que o maior ministério dentro da Igreja é o serviço e, por isso, todos os ministérios, sejam os que derivam do sacramento da ordem, sejam os que derivam do batismo, da confirmação ou do matrimónio, complementam-se na diversidade. O Bispo de Angra, que começou por saudar todos os ministros ordenados e todos aqueles que vivem uma vida de entrega e de serviço, independentemente da sua vocação, ser consagrada ou laical, deixou palavras de coragem aos novos acólitos. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.